Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Mas beleza, sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com o Oda Lemos.
E aí, pessoal?
Mando Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
E meu amigo Jogador76 fazendo a estreia aqui. Seja bem-vindo, cara.
Opa, e aí, como é que vocês estão? Suave ou não?
Hoje vamos falar de um spin-off muito querido da série Shinobi. Então vem que o papo é sobre Shadow Dancer do Mega Drive, logo depois dos recados. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME. Então vambora falar de Shadow Dance. Antes de chegar no Shadow Dance, cara, acho que seria legal a gente bater um papo sobre a franquia, né? Que começa lá com o classicão, o Shinobi lá dos fliperamas, de 1987. Mas acredito que a maioria de nós aqui tenha jogado ele mesmo no Master System, né? Clássico demais, né, Oda?
Opa, com certeza. Shinobão da massa era no Master System, cara. Os clássicos, né? Não cheguei a jogar no arcade. Então era só no Master System mesmo, que era onde eu conseguia jogar esses jogos do nosso querido ninja aí.
Até porque, assim, era uma coisa meio rara, né, cara? De se ver na época, a gente já comentou em outros Warpcasts aqui. É sobre máquinas da SEGA, né? Não era uma coisa que tinha em grande quantidade aqui. Era um negócio meio raro, né? Ô, mano, tu chegou a ver esse fliperama por aí, cara, na época?
Eu cheguei, mas não em 87. Foi muito tempo depois. E assim, quando eu vi, perdeu todo o charme porque tava justamente do lado de uma máquina do Shadow Dance. Então, né, demorou um pouco, né? Foram aí quebra, quatro né? anos, né? De 87 a 90, né? Então, né, mesmo sabendo da superioridade da versão arcade comparada com a do Master, que a do Master é muito boa, né? A jogabilidade é boa, é jogável, bem legal. Mas me chamou porque eu falei, ah, já joguei, mas... Pô, tem Shadow Dance do lado, então... Não, mas eu cheguei a ver na máquina, assim, né? A apresentação, né, o Shinobi, um zoião dele, né, olhando pro lado e tal, clássico, é bem... No arcade é um pouco bizarro, mas assim, eu achava mais bonitinho, mas no arcade é um pouco bizarro.
Muito bom, cara. Lembrando que essa máquina aí do primeiro Shinobi era Sega System 16, né? Sim. Até mesmo da Altered Beast, né, de uma porção de clássico aí que a gente teve. Então a qualidadezinha já era bem bacana. Mas, se a gente passar pra 89... Saiu uma continuação chamada Shadow Dancer pros fliperamas, né? E trouxe ajuda lá do cachorrinho, né? Que é um baita diferencial na jogabilidade, né? Jogador, tu curte o cachorrinho na parada?
Pô, mano, jogo que tem cachorro, pai, ele tem 80% de like de qualquer ser humano bondoso. Qualquer ser humano. Não vou falar um ser humano de bem, não, mas um ser humano centrado, ele fala assim, o jogo tem cachorro. Gostei. O jogo tem cachorro. Ele já tem ali um plus ali. Agora, vocês sabem o nome do cachorro? Do ninja?
Não.
Shadow Dance? Cara, é Yamato, né?
Ele tem nome, aquele cachorro?
Joga o Totó. Eu falava, chama o Totó. Chama o Totó.
Agora que eu tô pensando, ele deve ter um nome, né?
Tem. É Yamato.
Yamato?
É sério?
Ah, então é, pô.
Yamato, você tá zoando, né?
Por quê, cara?
Yamato?
É, pô, igual o Patrulha Estelar.
Não podia ser Bidu, né? Nome,
assim. Yamato deve ser floquinho em japonês.
Pode ser, cara. Cara, mas esse jogo, ele tinha uma versãozinha pro Master System, né? Eu já não curto tanto, cara, assim, dos Shinobis de console, eu acho que esse é o piorzinho que tem.
Cara, eu joguei muito, cara. Até dou graças a Deus de ter conhecido o Shinobi, o Shadow Dancer, no Master System e depois do arcade. Senão, eu teria me decepcionado um pouco, sim, cara, porque você vê a qualidade caindo um pouco, óbvio, né? A gente tá falando de um arcade que foi pro Master System.
Mas ele é bonitão, né, Otto?
Não, então, ele é bonito. E ele entrega a experiência do arcade. Querendo ou não, ele entrega, assim, ó. Dentro daquela limitação do console, mas se eu tivesse jogado do arcade antes, eu teria me decepcionado, porque o baque é grande, não dá pra comparar, o baque é grande.
Muito preso, né?
Mas naquela época, né, o infante, né, jogador, você tinha essa diferença de que o gráfico do arcade pro fliperama gerava em você essa coisa de que o gráfico pior ou melhor? Assim, tô perguntando porque eu, nessa época, eu era... É bem mais novo, assim. E eu não tinha esse pensamento de que, ah, mas no Mega é mais bonito do que no Master, ou fliperama é mais bonito que um e outro. Eu tinha essa assim, ah, é diferente, porque é diferente. Eu não tinha muito essa coisa de achar um mais bonito, mais foda que o outro. Só achava assim, ah, no fliperama porque é outra coisa. Então é diferente desse.
Comigo foi um fenômeno um pouco diferente, assim, pra eu não curtir tanto esse Shadow Dancer do Master, porque eu jogava ele e eu não curtia, sabe? E aí, anos depois, eu joguei do fliperama e eu falei assim, cara, esse jogo é maneiro.
Entendi.
Então a minha experiência foi um pouco, foi reversa, né? Eu não conheci o fliperama primeiro.
Não, eu joguei primeiro do arcade e depois do Master, mas eu não tinha essa percepção que o jogador tá citando. É claro, eu sabia que não era igual, né? Mas ao ponto de também menosprezar, mesmo com uma jogabilidade ruim, mas eu achava que eu era totalmente ruim, mano, não só a jogabilidade.
Jogando contra a galera, falando que eu tô menosprezando a parada, cara. É foda. Né? Jogando contra o povo.
Não, é outro ponto de vista, meu amigo. Que isso.
Eu tinha exatamente essa sensação, que nem quando eu fui jogar Street no Super Nintendo, não ligava pra gráfico nem nada. Falava assim, pô, cara, é o Street Fighter na minha casa.
Nossa, falava que era igual.
Eu tinha essa sensação, sim.
E essa plaquinha aí já é do Sega System 18, né? Já é uma placa mais avançada do que o jogo anterior. Cara, ele tem umas coisas bonitas demais, cara. Aquela animação quando você dá o ninjutsu, que aparece o dá um close assim no ninja, sabe? Pô, sim, é muito legal.
Isso,
cara,
não é do arcade, você diz, né, Jota?
Isso, do arcade.
É sensacional.
Lembra muito aquele filme Ninja 3, A Possessão.
Não sei se você fosse falar que lembra o Paulo Ricardo aqui dele.
Paulo Ricardo, o que tem de Paulo Ricardo aquilo?
Você tirou isso,
velho? Tirou isso?
Paulo Ricardo, pô, olhar 43.
Caralho, mano.
Piada merda comigo.
Parabéns,
mesmo. Eu vou botar o papel de parede aqui no PC do... Não, vai ser... Vou ser obrigado a postar isso, filho. E pra você, eu deixo apenas meu olhar 43.
Aí coloca o screen, né, do Shinobi, né, da magia.
Se eu tivesse a manha de editar a imagem, eu ia colocar o Paulo Ricardo como um ninja escrito Shinobi.
Aí e a magia, olhar 43!
Isso é coisa lá pro Fabrício, lá do 16 Bits da Depressão, fazer, cara. Cara,
fica dica. Coisa.
Fabrício, eu sei que você vai ouvir isso aqui em algum momento da sua vida. Faça Paulo Ricardo como Shinobi e o olhar 43 do finalzinho lá.
É, muito bom, cara. Mas essa versãozinha aí, ela carrega muito do que é o próprio Shinobi clássico, né? O primeiro de todos. Aquele lance de ter dois níveis, né? E não, tipo, não nível de level de RPG, né? Aquele nível, né? O de baixo, o de cima, pra você ir trocando a progressão da fase e tal.
Sim, sim.
E tem o lance de desarmar as bombas, né? Que no primeiro era de resgatar, né? Também a...
Os Padawan Ninja pequenininho, menino, criança. Essa jogabilidade do Shinobi clássico que levou pro Shinobi o Shadow Dancer, de mudar o plano, né? Isso vem... Nossa, me fugiu. É um jogo que tem de Mega, acho que tem de fliperama, que você escolhe um agente, é um homem ou uma mina, e você tem esse negócio de subir, entrar na portinha, pegar a arma e sair. Rolling Thunder. Isso vem do Rolling Thunder ou o Rolling Thunder trouxe do Shinobi? Porque é a mesma mecânica. De você, né, o Rolling Thunder, você tá andando ali, pula, no caso do Shinobi, do primeiro Shinobi até, você pula, por exemplo, o andar de cima de você tem uma gradezinha e tem os caras lá, você pula, mata os caras, entra na porta e sai. Então esse lance de pular pra gradezinha de cima, pular pro chão, é a mesma mecânica, né?
Uhum. Shinobi. Quem copiou quem?
É quem copiou
quem? Essa mecânica do Rolling Thunder, ela é meio que um upgrade do elevador action, daquele
Olha
jogo
aí.
Elevador action.
Action.
Então, eles tiraram o elevador da parada e botaram pro cara pular, ou a mina pular e subir, pular e descer. Que aí Shinobi também tem. Então, fica aí essa dúvida para os ouvintes procurarem.
Fazer o trabalho de casa, né?
Não, e postar no comentário. Vai lá no comentário do Cast e fala aqui. Eu descobri, seus ordinários. Porque o cara que sabe dessa informação, ele tá ouvindo isso aqui, ele tá em pé, gritando pra parede. Caralho, isso vem! É do jogo lá, mano!
Pô, como vocês são burros?
Vocês são burros! Ele tá gritando pra parede, com a camisa do Alter Ed Beast e cueca.
Vai se transformar.
Com absoluta certeza.
Se vocês verem na época ali, vários jogos da SEGA e também de outras produtoras seguiam mais ou menos esses esquemas de jogo de plataforma de tiro, né? O próprio SWAT da SEGA era bem similar, a questão do personagem andando, às vezes andando no teto, no prédio, né, tal, no chão, tendo as barricadas para ele se esconder e atirando sempre na horizontal. Então, acho que muito dessa escola da SEGA aí de jogos de tiro de plataforma acabaram chegando, ou talvez saindo, do Shinobi, né?
Uhum. E o SWAT tem uma fase mais lá pra frente, quando você tá andando naquele chãozinho que caminha, tipo uma prisão, você também tem essa mecânica, né? De pular pra dentro da cela e pra fora da cela de novo na pranchinha que anda.
É verdade.
E no Altered Beast, se você for lembrar, você tem o pulo normal, só que quando você vai passar pra, por exemplo, pra pedra de cima, você tem que pôr pra cima e pular.
Pode crer,
não é,
cara.
Pra poder ir lá em cima? Ou seja, essa mecânica também tem. Só que aí ela é implementada com formas diferentes de você ver. O Rolling Thunder, o cara segura na grade, pula, segura na grade, volta. O Shinobi dá aquele pulo que no Master System é um som insuportável. Nossa, aquilo ali, ó, o som do Shinobi pulando e o grito do Alex Kidd, rapaz. Nossa, mãe de Cristo. E é as meninas morrendo no Streets of Rage 1. Jesus Cristo.
Gente, então, ó, seguindo aqui, no mesmo ano lá, 1989, o Mega ganhou lá o incrível The Revenge of Shinobi, que deu uma outra cara ali à franquia, né, o jogo. Deixou ele até menos linear, né, e sem aqueles objetivos de resgatar pessoa, desarmar bomba dentro da fase, né. E ali, cara, é uma superprodução esse jogo, né. Pô, tem trilha sonora do Yuzo Koshiro. Parecia que era um investimento alto, assim, pra mostrar, né, a grandeza do Mega. Pô, jogo de 89, do comecinho ali, cara, acho que as pessoas têm que entender que ele é um Sekiro daquele ano, tá ligado? É desse nível, cara.
E o ator da introdução é o Sonny Chiba, né, o ator que fez Kill Bill. É um ator muito famoso de filmes de luta, né, e ele ficou muito mais famoso para os ocidentais, para nós, né, no filme Kill Bill, que é o cara, né, que faz a espada pra noiva, né, pra personagem da Uma Thurman.
É o Hanzo, né?
É, ah, isso.
Putz, porra, que da hora.
Só que olha que interessante, a gente sabe que esse jogo tem várias coletâneas, né, principalmente as coletâneas que a SEGA lança. Por conta da imagem, direitos autorais, não é mais a cara dele nas coletâneas.
Poxa.
Não é o Sonny Chiba.
Olha, dessa eu não sabia.
É um outro ator.
Cara, mas esse jogo, ele é difícil demais, né? Mais difícil do que os anteriores, né? E longo também, né? Nem com fazendo aquele macetinho lá da Kunai Infinita não facilita, cara. O jogo
não,
desgraçado.
Ele é difícil,
cara.
Ele é difícil.
E aí, cara, fica até a curiosidade, né? Que o nome original do Revenge of Shinobi no Japão é Super Shinobi.
É.
Né? E aí, talvez cause até uma confusão, né, em muita gente com relação à ordem dos jogos principais, né? Quando chega o Shinobi 3 pro Mega. Também porque, assim, a ordem é Shinobi, The Revenge of Shinobi e Shinobi 3 Return of the Ninja Master, que no Japão é o Super Shinobi 2. E aí eu digo isso também porque eu conversei já com muita gente, tem gente que acha que o segundo é o 2 do Game Gear, sabe? E tipo,
sim,
é outra
aqui no Ocidente,
coisa.
Né?
Então causou uma certa confusão. Mas vamos lá, chegamos aqui ao ano de 1990 com o nosso jogo de hoje, que é o Shadow Dancer The Secret of Shinobi, lançado exclusivamente pela SEGA para o Mega Drive. Engraçado, né, que ele tem esse subtítulo aí na caixa, né, manual, essas coisas, e só numa primeira tela do jogo. A impressão que me dá é que eles decidiram botar esse nome depois, cara, sabe? Pra talvez diferenciar da versão do Master System, alguma coisa assim. Assim, é teoria minha. Mas é porque na tela de título mesmo não tem, né? Tá escrito só Shadow Dancer.
Não tem.
Né? Engraçado isso,
não,
cara.
Não tem. É engraçado. Eu acho que é pra diferenciar mesmo, porque o jogo é bem diferente, né? E sim, acho que até pra evitar, mas isso não é igual do arcade e tal, porque o arcade fez muito sucesso, né? Vindo muito dos arcades, principalmente na América Central, né? Porque era uma moda, a gente até citou aqui alguns filmes de ninja, né? Então vendeu bastante, né? Ninja, American Ninja, enfim, essa safra aí. Então acredito que foi para diferenciar, né? Eu concordo com você nesse aspecto, JP.
Parece que botou uma telinha no começo, quando você liga, só para poder dizer que botou o nome no jogo, né, cara?
Sim.
E mexeu no resto do código, alguma coisa assim. Mas fala aí, Oda, tu acha ele bem diferente do arcade, né, cara?
Muito diferente. Para mim é outro jogo. Outro jogo. Tem o Shadow Dancer do arcade e tem o Shadow Dancer do Mega Drive, que é um jogo diferente. Pra mim até deveria ter um outro nome, não Shadow Dancer. Shinobi e Reticências, um subtítulo aí. É, porque assim, você vê, é notório, você vê que no arcade os gráficos são bem mais suaves. Acredito eu que seja pra chegar mais próximo à realidade, né? Enquanto no do Mega Drive, ele é bem vivo, são bem cores bem vivas. Apesar da limitação, comparando-se à versão do arcade, você vê que ele é muito mais bonito visualmente, questão de cores. E até mesmo a questão da jogabilidade em si, ela, é um pouco mais diferente pela questão das plataformas, que você tem muito mais plataformas do que na versão do arcade mesmo.
Sim,
pra você subir e descer.
São mais espalhadas na fase, né, cara?
Isso.
E adiantando um pouquinho, dentro da Estátua da Liberdade, você sobe vários níveis lá dentro, né, cara?
Sim. É. Eu concordo com o Aldo, é bem diferente. Nem consigo, por mais que tenha o mesmo nome, é um outro jogo. É um outro jogo
do Shinobi.
E vale lembrar, sim, que ele nem se passa na época do outro, né? Porque esse do Mega Drive, ele se passa no longínquo futuro de 1997, né?
Exato. E ele tem uma curiosidade, JP, que o manual, ele dá duas interpretações de história, né? Não sei se você tem esse conhecimento. Na versão japonesa, o manual fala que o personagem que a gente joga é o Hayate.
Sim.
Que é filho do Musashi.
Do Joe Musashi, sim.
Mas no manual americano, não, fala que é o Musashi.
Oxi. Então, mas isso acho que contribui pra dar uma cagada no entendimento das pessoas da timeline do Shinobi também, cara.
Então, acho que isso é muito, muito complicado,
essas
cara.
Essas mudanças de título, sabe? Pô.
Por que eles fizeram isso? Num é o filho, no outro é o primo, um é o pai.
Pois é. Chamar a Cristina Rocha, né? Casos de família. Pra isso daí.
Não entendo minha árvore genealógica, a legenda.
Mano, qual é o problema em falar que o cara é filho do outro, em todos os lugares? Não, aqui não pode não, bicho, aqui ele é o pai do outro, aqui não, ele é amigo do cara. Falei, meu Deus!
Não sei se eles queriam colocar esse apelo do protagonista de volta, o Joe Musashi, mas assim, cara, porra, Joe Musashi, o nome dele é Shinobi, cara. A gente sempre chamou de Shinobi.
Joe Musashi é apelido dos caras do bar que dão nele, mas é Shinobi.
Na verdade, dizem que o jogo era pra ser chamado Musashi, né, o Shinobi. Mas os japoneses ficaram com medo da pronúncia, né, dos ocidentais referente ao título. Então aí deixaram o Shinobi.
Aqui costuma se falar Musashi, né, em vez de Musashi. É.
Musashi. Aqui, pelo menos aqui em BH, na época áurea do PlayStation 1, o Brave Fencer Musashi. Aquele joguinho de
Em São Paulo, a gente chamava Musashi.
É, olha verdade, só. Musashi. Aí tem colônia também, né, cara? De descendente de japonês pra caramba.
Pode ser.
Ah, é, tem a liberdade aqui, né? Pode ser.
Tem também, tinha uma galera que não sabia português também, vai, Jó. Aí era S, era igual, tá tudo, já era. Eu me incluo nessa aí.
Só passando um pouquinho, já que a gente comentou um pouco da história, né? Só passar aqui por alto. Cara, que história maluca, né? Tem um clã ninja, né? O Union Lizard. Inclusive, tem até uns itens escondidos pra você pegar a vida na fase. Tem o logo, né? Do lagartinho e tal.
Sim.
Cara, eles adoram um demônio reptiliano gigante, cara. E aí eles tomaram conta de Nova York. E aí, tipo assim, destruíram a cidade toda. E aquela galera que a gente resgata nas fases, elas são meio que os sobreviventes da parada, entendeu?
Sim.
Os moradores da cidade.
Ah, e aí é um baita resgate também, aquela jogabilidade do primeiro Shinobi e até do Shadow Dance do arcade também, né, cara? Saindo do que fizeram no The Revenge of Shinobi, que você tem que encontrar todo mundo na fase pra poder abrir a saída, né? Senão você não consegue terminar a fase. Tem o tempo bonitinho. Então ele faz um resgate. Ele é bem arcadezão, né, cara? Isso é maneiro.
É, bem arcade.
Sim. E é um one hit kill, né, meu filho?
Pois é.
Vixe Maria.
Eu acho que isso é o balanço perfeito entre um jogo que, assim, se você comparar com os outros, assim, ele era um jogo fácil, você olhando. Só que você não pode dar um vacilo sequer, entendeu? Então eu acho que ele dá o balanço certo.
Não, eu acho que é depois da estátua que o negócio começa a complicar. Até a estátua, com atenção e calma, ok.
E sem se precipitar, né, cara? Pulou, correu, se ferrou.
Agora, depois da estátua, eu já tenho um problema, já.
Um disclaimer aqui. Quando eu era um jovem jogador 76, eu tinha um vizinho aqui no final da rua, um menino que mudou, que tinha aquele lance.
Jogador 38 na época, né?
Eu era jogador 15. Eu era jogador 15, eu não tinha subido level tanto assim, não. Aí, no final da rua, a maioria das amizades que a gente fez na época de videogame, assim, pelo menos eu aqui, foi com vários moleques que iam na locadora alugar, porque eu sou da época de antes de ter o videogame por hora.
Uhum.
Era a locadora pra alugar e levar pra casa o joguinho. Então, a gente tava na locadora procurando jogo, aí chegava um menino do lado, pô, você já jogou esse jogo aqui? Ah, já, é assim, 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 não, eu vou levar. Aí acaba que você cria essa amizade, ah, você tem cartucho, vamos trocar, que não sei o que, pá. E aí um menino que morava lá na frente, um irmão, ele tinha o Revenge of Shinobi, piratinha, que é uma capinha preta, acho que todo mundo viu, que é a cara do Shinobi, tipo, pulando com a espada, assim. Todo gatinho pirata era essa mesma label.
Uhum.
E aí eu troquei com ele, tinha emprestado, no Last Battle. Eu fiquei com esse jogo aqui em casa, tipo assim, o menino, ele sumiu de trombar com ele na rua, sacou? E eu fiquei com o jogo aqui em casa uns 3 meses. E aí chegou no ponto que eu comecei a jogar no modo No Shuriken, que eu jogo até hoje no No Shuriken.
Caraca,
só no espadinho.
Caraca,
esse modo não é tão difícil quanto se pensa. cabeça, não é, porque é realmente decorar.
Sim, é.
Os personagens ali, e é suave, né? É suave de jogar o No Shuriken. Tanto que eu tava jogando desde o dia que o JP me convidou até hoje, agora à noite, no modo No Shuriken, pra tentar zerar. Eu lembro que eu zerava no modo No Shuriken. Lembrando que quando nos boss, os shurikens ficam ativos pra você matar os chefes. Mas, rapaz, quando você chega nas cavernas...
Nossa!
As cavernas são difíceis, mas nem tanto. Aí o chefão é suave, que é aquela roda de fogo do Kensei. Mas a última fase, que são as salas aí, aí o bicho pega. E vai mudando os inimigos. Uma sala só com inimigos específicos. Quando chega nos ninja preto, papai, misericórdia. No meu shuriken, você olha pro Mega Drive, olha pro martelo e fala assim, não, não vai ter, vai ter que sacrificar a criança. Porque você pensa em martelar o Mega Drive até quebrar. De tão difícil que é aquilo. Ele não é um jogo tão difícil caso você decore aonde tem os power-ups e as vidas extras.
Sim, sim.
Mas é igual... Passou da Estátua da Liberdade, começou a lascar.
É o tutorial até ali, né, cara?
Até ali, você tá no tutorial, tirando os Homem-Aranha Verde, que aqui também é enviado do diabo. Que, na verdade, não é Homem-Aranha Verde, né? É um ciclopes, mas parece Homem-Aranha. Pra caralho, assim. O jeito que ele fica, né, parece lembra Homem-Aranha.
E, pô, se a gente pegar os Revenge of Shinobi também, que já rolou várias homenagens ali, não, Batman, Homem-Aranha...
Total.
Revenge of Shinobi... Sobrou alguma coisa ali.
Inventor da SEGA, Alberto SEGA, falou assim, quer experimentar? O que você tá pensando? Mete o louco ali, ó. Mete um Homem-Aranha, um Batman, o Exterminador do Futuro e o Godzilla. Você é sério? Caralho, chama o Felipe lá da animação. Felipe, faz um Homem-Aranha, um Batman, um Godzilla e o Exterminador do Futuro. Vou meter o louco aqui. Hoje eu tô. Abre a cerveja lá. Vamos ver o que vai. O Revenge of Shinobi foi tipo assim. Mete o foda. Deixa eu tirar o Shinobi aqui. Vamos ver o que nós vamos fazer. Foi, ué.
Muito bom. Cara,
é dinheiro louco, filho.
Só aproveitando aí a deixa, né, que o jogador deixou pra gente, ele falou do Last Battle aí do Mega Drive, né? E aí ele é do Hokuto no Ken também. E a gente fez um episódio sobre Black Belt do Master System, o Warpcast 73, aí vale a pena conferir também.
Muito bom, muito bom, muito bom.
Bom, pessoal, falando um pouquinho do gameplay, né, cara? A gente tem ali o ataque de Shuriken de longe, o golpe de espada, que é automático quando tá perto, né? Ele faz essa alternância. E o mesmo botão, você carrega pra poder usar o cachorrinho ali, que faz a imobilização ali temporária do adversário, né? Mas é legal que se levar um hit, né? O cachorrinho, levar um hit do inimigo, você fica um tempo sem poder usar ele vira filhotinho de novo, né, cara? É muito maneiro, cara.
Isso é muito legal, cara.
Tem um lance nisso aí, do cachorro virar um filhotinho, que depende, assim, vocês já repararam, ele vira filhotinho. Dependendo de alguma coisa que você faz, eu não sei se você matar o inimigo que transformou ele em filhotinho, ou pegar um daqueles power-ups que é a mocinha, o cachorro cresce de novo.
Sim, eu nunca consegui entender se era por tempo uma ação que eu faço.
Eu também não.
Mas tem o tempo. Quando você joga no modo No Shuriken, e às vezes o cachorro toma essa moqueta, primeiro que você fica pistola querendo matar o inimigo, não tem como você avançar pra cima do inimigo sem que você use a magia, você tem que aguardar o cachorro voltar. Ele volta, sozinho. Uhum. Mas eu já reparei, e aí eu nunca consegui identificar o que era, que o cachorro ficou pequenininho. Aí você matou alguém, assim, na sequência, o cachorro cresceu de novo.
Entendi.
Então tem algo que dá um trigger pro cachorro voltar ao tamanho. Não sei se é matar o inimigo que o machucou, ou pegar um power-up.
Ou ponto, né? Pontuação também.
Ou pontuação, pode ser a pontuação, o cachorro volta.
É, porque eu sempre achei que fosse só o tempo, né? Mas você falou, e faz sentido, né? Às vezes volta mais rápido do que o tempo convencional.
E até porque, assim, a fase tem tempo, né? Então, se você ficar parado ali, você tá perdendo tempo. Pode não conseguir fechar ela então... no tempo
e
certo.
Ali, time over.
O uso do cachorro, assim, eu acho que o grande charme do jogo também, tanto da versão do arcade quanto do Mega, é a questão do cachorro, que é uma coisa inusitada, né? Você tem um parceiro, né? Que é um cachorro. Sim, que vai te ajudar ali. Só que na mecânica do jogo, vocês acham essencial essa mecânica do cachorro pros desafios que o jogo apresenta?
Eu uso em algumas situações específicas. Eu uso muito com aquele cara que tem uns negócios verdes, assim.
Escudos. Escudos,
entendeu? Alguns que tem a arma, né? Que dá tiro, ajuda.
Assim, mas o que me deixa um pouco, assim... um pouquinho desmotivado, é depois que você jogar bastante esse jogo, independente da versão, você vê que o cachorro é muito subutilizado.
Sim.
Acho que assim,
deveriam ter... Cara, eu deixo o Sidão de fora do episódio e o Oda cumpre o papel dele de falar mal de jogo da SEGA, foda, né, cara?
Não, é uma observação. Mas
eu tenho que concordar com o Oda, assim, é magnífico visualmente, né, tem a sua função.
Mas poderia ser melhor explorado, né?
Então, mas vocês não estão contando também com o tipo de jogo quando você tá sem a Shuriken, né?
É isso que eu ia falar agora. No modo No Shuriken, não tem como passar seu cachorro cachorro. Parece que o jogo foi feito assim. Jogue no modo no shuriken que você vai ver pra que o cachorro serve. Porque tem lugares que, como você não tem, né? Você não tem o shuriken, não tem como atingir o inimigo de longe. Você tem que mandar... às vezes, por exemplo, na fase das cavernas, que tem um amontoado de inimigos próximos, assim, você tem que, principalmente aqueles que atiram, você tem que ficar ligado no tempo em que ele atira as três balas e recarrega para mandar o cachorro, na hora que ele vai dar, por exemplo, o último tiro, você manda o cachorro no que está na frente dele. Dá tempo de você pular no cara da frente, matar o cara da frente e voltar para onde está seguro e não tomar o tiro. Então o cachorro ali é indispensável, porque se um cara falar que zera Shadow Dancer no No Shuriken sem cachorro, aí papai.
Fica aí o desafio, hein? Quero
fica
ver.
Aí o desafio. Shadow Dancer No Shuriken sem cachorro.
Que Maria.
Na raça.
Conquista platina.
Fica aí até se tem, se não tem essa, esse troféu
no Retro Aqui.
Retro Aqui.
Mas tem sim, lógico que tem. Chama Troféu Nintendogs. Pode ver. Então, assim, vendo essa parte do No Shuriken, beleza, faz até sentido. Mas você jogando com o Shuriken e tal, você já tem um projétil que você pode atacar à distância os personagens e tudo mais. E geralmente eles estão atrás de barricada também. Você consegue contar o tempo dos tiros e, né, se abaixar, sim, e atirar, sim, e tudo mais. Então eu acho assim que o cachorro ele é uma das coisas mais legais que a SEGA fez com o Shinobi, né? Que foi a questão do cachorro. E ele é um pouco, na minha opinião, subutilizado. Ele podia ter mais mecânicas ali das quais fossem realmente necessárias o uso do cachorro. E também algumas coisas um pouco mais diferentes também, não só mandar ele lá e pegar o...
Óbvio, eu tava concordando com você, mas do jeito que você tá falando agora, eu vou ter que discordar um pouquinho.
Por quê? Porque
do jeito que você fala...
Pagou de rei,
parece que...
pagou de rei.
Não, não, do jeito que você fala, parece que você queria um pop do Galford, meu filho, é um jogo de 90. Não, porque poderia fazer isso e... É o pop solta até especial, a pop,
digo,
né, no caso.
Eu digo, assim, eu acho muito legal, porém... A mecânica do jogo, a própria mecânica do jogo, não pede o uso do cachorro como poderia ser,
não,
entendeu?
Entendi,
é só
zoando.
Isso, na verdade.
É, assim, eu acho que a gente tem que aceitar que jogar com o Shuriken é o easy da parada, tá ligado?
Beleza.
Pode ser.
Coloca beleza. No Shuriken que você vai experimentar outro jogo no rolê.
Farei isso.
O modo No Shuriken é outra estratégia, porque com o Shuriken, você, de longe... Você já vai eliminando os caras da tela, praticamente.
E
né?
andando, atirando já, né?
A não ser os que se defendem. Mas você elimina a maioria das pessoas. Por exemplo, você manda o cachorro pegar o cara. O cachorro segurou o cara, Shuriken matou. No Shuriken, ou você chega perto, ou chega
sim,
perto.
Não tem jeito. E aí, sem Shuriken também, cara, tu tem que fazer o andadinha do Fatal Fury abaixado lá também. Outras situações.
É verdade.
Coisa que quase não usa, né? Quando você tem a Shuriken. Porque tu acerta de longe, né?
Verdade.
Lembrando que tem os inimigos que atiram, eles têm os que deitam, né?
Uh-huh.
Eles, ou seja, nem abaixado você escapa. Então você tem que ficar muito ligeiro no modo No Shuriken.
Talvez seria legal, sabe o quê? Ó, eu aqui de novo. Mesmo no modo com Shuriken, você só poder aniquilar um inimigo que foi pego pelo cachorro na espadada. Aí ficaria mais conciso. Ele fala, puta, eu preciso imobilizar o cara, só que eu só posso matar quando chegar perto com a espadada e não com a Shuriken. Mesmo com o cachorro preso ao inimigo. SEGA, contrata a gente, SEGA.
Ô, SEGA, o time tá aqui, hein? Fala com o Alberto SEGA lá pra contratar nós aqui, que a gente muda esse jogo aí. Ou, alô, Dotemu, a versãozinha de Shadow Dance. Alô, Dotemu, daquele sal.
Cara, outra coisa que tem também nesse jogo é o uso do especial lá, né, cara? Do ninjutsu também, que se é limitado a um por fase também. Mas se você não usar, você ganha um bônusinho no final, né, cara? Que é sempre bom também.
Total.
Só usa em último caso mesmo.
E ele, diferente do Revenge of Shinobi, você não pode escolher qual é o jutsu, né?
Aham, já é o da fase.
Da fase, é o Revenge. Você podia alternar entre o jutsu de pular mais alto, as colunas de fogo, a multiplicação do ninja, essas coisas todas. E aquele ali, cada fase é um, que é o meteoro, o furacão, eu não lembro o outro, tem mais um.
Eu acho que é o fogo, né? O fogo, o furacão...
Tem a zambareda de fogo.
O meteoro.
Uhum. Cara, isso aí comigo é igual o Streets of Rage, cara. Não tem uma vez que eu não esbarre nessa porcaria uma vez. Não é esse botão, tá ligado?
O primeiro golpe que você dá no jogo é esse
eu
aí.
Eu também,
né?
É lá pra segunda fase que eu me acostumo.
Tem ninguém na tela, né? Olha.
Vocês mudavam o layout dos botões, porque eu... Sempre joguei, assim, qualquer jogo que tinha ataque, pulo, magia, como ataque, pulo, magia. A, B, C, ataque por magia. Até hoje, vou jogar aqui no emulador, eu coloco, por exemplo, eu jogo no emulador controle de Play 4. Então, quadrado é ataque, X é pulo, bolinha é magia. Porque é a ordem de A, B, C. E aí, eu vejo a galera falando, pô, eu sempre me confundia quando eu ia jogar. Aí eu pensei, bicho, a galera não entrava no Options, não? Vocês não entravam no Options?
Não é nem questão de entrar, é de esbarrar e fazer besteira mesmo, cara. Eu sempre joguei ele do jeito que ele já vem, né? Que é especial, bate e pula. Até porque eu vim muito do Master e só tinha dois botões, né?
É muito errado.
O botão 1 é ataque, o 2 é pulo, né? E aí tem mais esse botão aí no meio, talvez.
E se você for parar pra pensar, o botão mais... O que você mais usa é o ataque. Então ele tem que estar mais próximo do seu polegar, né? E o botão A, ele ficava mais distante. E
mas você jogava com o polegar?
Eu jogo até hoje com o polegar.
Tu faz aquele esqueminha de botar os três dedos.
Né? É, eu jogava assim, porque, assim, eu joguei, né? Eu tenho jogo Atari Master. E aí, era meio que a gente tinha essa lógica infantil, eu tinha, né? De tem dois botões, cada botão fica com um dedo. E aí, quando eu fui jogar Mega, era uma questão de cada botão um dedo. Indicador, o dedo de presentear os outros e o outro que não serve pra porra nenhuma.
Presentear.
Maravilhoso!
Era os três dedos.
Maravilhoso!
Eu só fui jogar com polegar, não a banda, e sim o dedo, no PlayStation. Aí o Sega Saturn ainda jogava com os três dedos, porque era 3 e 3. Aí no PlayStation, eu comecei a jogar com o polegar, porque não tinha como jogar com... O layout do botão não permitia, né? Colocar
nossa,
cada dedo.
Cara,
né?
Eu sempre joguei com polegar.
Comigo vai de jogo pra jogo, cara. Aí quando eu pego, por exemplo, esse controle de Mega aqui de 6 botões pra jogar um Street Fighter, o Street Fighter eu já não consigo. Porque me falta dedo, entendeu? Eu tenho que estar naquela posição tipo arcade mesmo, com um dedo
tipo arcade,
botão,
isso. Eu jogava com os três também, talvez é porque eu joguei fliperamas.
Gente, eu jogo com dedão, cara. Eu só uso meu indicador pra pegar os botões de ombro.
Mas eu acho que o controle do Mega Drive foi feito pra jogar com os três dedos
eu
mesmo.
Também
cara.
Acho,
eu também acho.
Eu
também
acho que
foi
feito pra jogar dessa forma. Eu
tem
que jogo errado.
Tem
até ilustração, cara, antiga de revista que mostra assim, tipo, ah, esse é o jeito certo de jogar. Eu já vi isso em algum
sim.
lugar, cara.
Não, mas faz todo sentido, né? É que assim, é uma curiosidade. Eu nunca... Uhum. Desde o... dos controles de manche, que era Atari, e passou para joystick a partir do NES, do Master, eu sempre joguei com dedão.
Mano Beto, vamos falar um pouquinho da trilha sonora agora, cara?
Vamos, cara. Ó, esse é um detalhe muito interessante, porque a trilha sonora ela tem o mesmo compositor, tanto da versão arcade, quanto da versão Master, quanto da versão Mega. Mas são trabalhos bem distintos, né? Porque o compositor que trabalhou na trilha sonora, que é o Keisuke Tatsukahara, ele não trabalhou sozinho, ele teve outras pessoas trabalhando com ele. Mas ele que geralmente coordenou lá e trabalhou tanto no arranjo e na composição. Então nessas três versões ele trabalhou, e honestamente, jogando as três, eu acho, assim, de lavada a versão do Mega melhor. A do arcade é um som genérico, eu acho até que ele cumpre bem a função, mas é 89, né, gente? Era só ter um som de fundo para não ter um silêncio total, né? Então não tem nada, né? Pode ser até nostálgica para alguns, né? Principalmente para quem jogou mais a versão arcade, né? Mas se você realmente jogar novamente, né, a versão arcade pegar do Mega, nesse ponto... O ponto fica pro Mega Drive. Uma curiosidade da versão arcade, que a música da primeira fase, ela me lembra muito a trilha sonora do Akira.
Nossa, nunca reparei.
E a música da primeira fase do arcade, tá? Isso é do arcade. Agora, da versão do Mega Drive, eu acho que é um trabalho, né? O Keisuke fez um trabalho muito bom, ainda mais pra 1990, e não tem Yuzo Kojiro na parada, né? E não é por isso que ele tem uma trilha ruim. As minhas faixas preferidas são a da Burning Downtown, que é da primeira fase, né? Que é o fogo lá atrás. Eu acho que é muito legal. Casa perfeitamente com aquele caos, aqueles bueiros com fogo pra cima.
Parece até os bueiros da Light aqui no Rio de Janeiro. Sempre explode essa merda.
É isso que eu ia falar, rapaz. Ali é no Rio de Janeiro, hein?
E o efeito é muito legal lá atrás. É um jogo que vence muito bem. Eu gosto muito, né? Mas tem uma faixa que me chama muita atenção e ela é repetitiva porque a gente passa por ela sempre que termina os três as fases e o chefe, que é a fase bônus.
Putz,
cara. Melhor música.
O tema da fase bônus é maravilhoso, cara.
Muito bom. O funk carioca nasceu dessa música aí, cara.
Pode crer.
E eu digo mais. Fora isso, tem uma pitadinha assim, sabe? Um temperinho assim de Turtles. Sem esses... Sem isso, eu sinto um pouco de Turtles ainda. Então não tem como não ser delicioso isso. Não,
essa é demais, cara.
Eu sou hip hopper, nerd e tal. E hoje eu reparo mais do que até naquela época sobre as trilhas sonoras de jogo, principalmente dessa era 16 bits, 8 bits, que flertaram muito com o começo do hip hop, que nasceu em 73, e aí, né, ele foi dominando o mundo, foi chegando em vários lugares e tal. A música da primeira fase, ela tem muito de hip hop nela. Muito, muito. Ela tem a cadência de rap daquela época, feito naquela época.
Só uma observação, isso faz todo sentido, sabe por quê? Esse jogo se passa todo em Nova York, cara.
Pois é, é isso, mano. É isso que é contextualizar. Exatamente. É todo Nova York, a primeira fase é um bairro, e naquela época... Aí vou contextualizar vocês com o hip hop. Naquela época que o jogo foi feito, os bairros Brooklyn, Bronx, Queens, eles eram, assim, o establishment de Nova York, como os bairros eram predominantemente de imigrantes e negros, o que, que o establishment fez? O que, que o governo fez? Ele deixou o bairro se acabar, porque aí aquelas pessoas não iam ter onde morar e iam embora. E isso aí tinha a ver com a especulação imobiliária da época. Então os caras falam, mano, deixa o bairro se acabar todo, o prédio vai demolir, vai cair, a gente demole o prédio e constrói estacionamento, ou prédio de rico, essas coisas. Então, aquele visual da primeira fase, agora, depois de eu ter dado todo esse contexto do hip-hop da época, você pega o visual da primeira fase, que é um bairro com prédios destruídos, com fogo saindo do bueiro e tal, e aquela música é muito hip-hop. Então, ela é muito contexto da época do hip-hop, da onde o hip-hop surgiu, transportado para um videogame feito naquela época. A fase bônus, ela tem muito de beatbox. O cara fica meio que cantando antes de entrar a guitarrinha ali. O cara fica cantando a música. Isso é beatbox. Uh-huh. Entendeu? E o final da fase, quando você
tem pousa, também,
né? Ele. Isso é muito rap. É muito rap, até um pouco mais que o Streets of Rage 1, as músicas do Yuzo Koshiro, que flertava com o hip house. É outro lugar ali. Tem a ver com rap, é o hip house. Mas a música de bônus, ela flerta real com beatbox e rap, naquela época que era algo que bombava com Fat Boys e outras pessoas. Ou seja, pela primeira vez na história do Warp Zone, do Warp Cat, você está ouvindo uma referência de hip-hop muito bem datada aos jogos de Mega Drive.
Que alvaça, não. Fantástico, faz todo sentido, muito porque bom. O jogo é em Nova York, cara.
Você me abriu os olhos também para uma outra coisa, que tipo assim, o couro tá comendo, tá tudo desabado, pós-apocalípticos, cara. Aí você sobe na Estátua da Liberdade, você olha o fundo lá atrás, cara, a cidade grande, arranha-céu, tudo de boa, tudo aceso. Tá ligado?
Verdade.
Ou no começo você tá no bairro pobre.
É, exatamente.
Cara, que fantástico.
No Bronx, no Brooklyn ou no Queens, onde se tocava muito rap naquela época, porque era um ritmo que tava bombando no final de 80, começo de 90, tava bombando rap nos Estados Unidos, principalmente nos bairros pobres. E é um bairro pobre, você vê pelos prédios destruídos ali.
E era uma época que tinha que tava bombando, era o Naughty by Nature, o Public Enemy, né? O retorno do Run DMC.
A tela final também, cara, mostra a cidade de dia, né? Tu vê o Trade Center, o Empire State. Cara, a cidade toda inteira lá, cara. O centro de Nova York, tá ligado? Caraca,
bizarro,
cara. Só os bairros
pobres é que estão destruídos. Então, e aí, assim, né? Obviamente, se você for pegar no espectro gigante, fazer uma análise bem maior, você pode pensar, caralho, os caras fizeram uma, entre aspas agora, crítica social foda,
ah,
né?
Ah, não, vai porque misturar videogame com política não, né?
Com
chega
política
disso.
Agora?
Chega
disso. Ah, não, vocês não vão trazer política pro meu Mega Drive, né? E lembrando que naquela época, em 89, 90, bombava, principalmente na galera de Stair Island e alguns outros bairros, os filmes de Kung Fu, a galera pirava. E aí filmes de Kung Fu também tinha filmes, os filmes de Kung Fu mesmo, vários deles tinham ninjas, né? Vários deles tinham ninjas, daí é onde surge um grupo famosíssimo que é o Wu-Tang Clan, que é o nome de um clã de Kung Fu, Wu-Tang, que domina, né, até hoje a cena do rap. Então isso é muito contextual mesmo do hip hop da época, o Shadow Dance.
Não, mas tudo isso que vocês estão falando faz total sentido. O jogo foi pensado, o JP falando, cara, as cidades, né, com uma classe social elevada, tá tudo ok. Não tem nenhum caos lá. O JP foi cirúrgico nisso. Você falando da trilha sonora, né? O casamento do hip hop com o primeiro estágio, né? Que é o Burning, Downtown, né?
No... E lembrando que Downtown é a periferia.
Sim, exato. Sim, uh-huh. Pegando fogo, literalmente.
É, o Bronx, pegando é o Bronx. Os prédios acabados, o estabelecimento queria que os prédios se deteriorassem.
Nossa, eu preciso jogar isso de novo. Ó, eu joguei sexta-feira pra fazer, mas eu preciso jogar de novo pra ter esse olhar. Sério. Incrível, cara. Incrível.
A história do hip-hop tá ali, contada na forma de videogame do Mega Drive.
Que maravilha, cara.
Muito bom, Maria. Muito bom.
Gente, estamos caminhando aqui pro finalzinho. Eu só queria deixar a dica pra quem quiser jogar o Shadow Dancer hoje em dia. Tá bem fácil, porque ele aparece em algumas coletâneas. Eu queria indicar uma em específico, que é a coletânea Sega Mega Drive and Genesis Classics, que tem na Steam, que você tem o quartinho, aí tem a estante, e aí coloca o cartucho no Mega Drive mesmo, sabe? Joga na TV de tubo lá com os filtros. Alô, Cidão, vou me render os filtros dessa vez.
Alô, Cidão!
Mas é muito bacana. Cara, pra gente chegar aqui no finalzinho, final mesmo, tem que fazer aquela pergunta de sempre. Mano Beto, game over?
Não, ainda tem continue.
Continue. Bom, pessoal, indicaçãozinha rápida que eu vou dar. Jogo de ninja não tem muito a ver com o Shinobi, Shadow Dance, nem nada do tipo, mas é um jogo muito legal. É o The Messenger.
Oh, roubou minha dica, mas é isso aí. Continua, Jota.
Ah, maravilhoso.
É um jogo muito legal, sabe? Acho que ele tem mais de Ninja Gaiden, assim, na forma como ele leva, mas ele mistura com Metroidvania, sabe? Ele Sim. brinca com viagem no tempo, então você passa por um lugar no passado, no futuro, tem saídas diferentes, lugares diferentes, sabe? Então ele cria esse tipo de labirinto, assim. É um jogo muito legal, cara. Dá umas 15, 18 horas aí de jogo, foda, assim.
É, pra quem tem Xbox One aí, vai entrar no Game Pass, então é a hora, hein?
O que eu tenho aqui não é bem... É uma dica, mas é uma dica do próprio jogo, cara. Na tela de bônus, se você ficar num único canto atirando sem parar, você consegue matar todos os ninjas e dar um perfect. Você não precisa ficar fazendo zigue-zague, não. Encosta lá no canto do prédio.
Sério? Nossa, você me matava lá.
Vai depois, jogando o shuriken.
É, depois começa a dar uma zoada nisso daí, né? Mas no começo dá pra fazer de boa.
Ah, cara, eu consegui fazer em todas, cara. É. Tem só meter shuriken neles. E também tem uma dica aqui que é no mestre, na mestre, né, da Estátua da Liberdade. Se você se agachar e ficar só dando aquela andadinha do Fatal Fury, você derruba ela de lá de cima e você ganha sem dar uma espadada ou soltar um shuriken.
Caraca.
Exatamente.
É. Exatamente. Cheio de macete, cara. Só pra concluir aqui a minha dica rapidinha, né, cara? Tem que indicar os produtos da casa aqui, né? Cara, revista Warp Zone número 11, tem The Messenger na capa. Muito maneira. É, muito tem bom. Versão digital gratuita pra você fazer download. É só ir lá em revistawarpzone.com.br que você encontra e vai ter link aqui também na descrição. Mano Beto, tem dica?
Tem. Jogo de Ninja, um pouco mais contemporâneo, mas muito bom também. Mark of the Ninja. Hoje ele está disponível não só no PC. Eu joguei ele na época no PC, mas infelizmente não tinha computador para jogar. E agora tem em todas as plataformas, então fica a dica. Geralmente ele fica em promoção, porque já é um jogo lançado há um certo tempo. Então dá uma pesquisada que você consegue ele a um preço acessível e vale muito a pena. É um jogo de ninja stealth mesmo, onde você tem que matar os inimigos, esconder o corpo.
Ocultação de cadáver é crime.
Exato, exato. No jogo não, no jogo não.
Alô, Metal Gear!
Aí só mais uma dica rapidinho, aí um pouco na música, por causa que eu fiquei muito empolgado com as informações que o jogador 76 passou pra nós referente a esse episódio. Então eu tenho uma indicação, ouçam Naught by Nature, né, que é um grupo de hip hop da virada dos anos 80, 90, fantástico. O que diz que hip hop e ninja não dão combo? Dão combo sim, rapaz.
Dá um programa inteiro.
Tem alguma dica aí, jogador?
Ó, uma dica para complementar do Oda. Quando você for para a fase de bônus, não spame o botão. Que se você spamar, você vai reparar que ele joga 3 shurikens e para. 3 Exato. E para. Assim você perde os ninjas. Então, cadência no botão. Você consegue matar todos os ninjas estando no canto, da primeira fase de bônus até a última fase de bônus. Isso foi ensinado também no blog do Cosmic Effect, onde tem uma matéria do Cosmonal falando sobre spamar botão nos jogos.
Muito bom.
Tem
cara.
Uma dica massa. Na fase 2.1, que você começa ali naqueles galpões, não sei se vocês já repararam. Na primeira tela, onde tem a grade, que você pode pular por outro lado, se você pular para o outro lado, matar o inimigo e continuar andando, não vem 3 ninjas azuis que vêm caso você vá pelo outro lado da grade, o lado que você começa. Se você seguir reto, vem 3 ninjas azuis. Se você pular a grade, eles não vêm para te atacar.
Olha aí, macete de quem não usa shuriken.
É. E sobre música, já que a gente falou de hip hop e rap nesse cast, escutem Wu-Tang Clan. É um grupo de Stay Island, onde fica a estátua da Liberdade, né, se não me engano. E eles têm muito essa coisa do Kung Fu e rap. Então vocês vão escutar muito. Eles usam muito sample de áudios originais de filme de Kung Fu que falam o nome do Wu-Tang. Wu-Tang Clan. Então é maravilhoso para você se situar nessa época que eu estava falando aqui de filmes de Kung Fu, bairros detonados, videogame. E eles citam em algumas músicas sobre Shinobi e sobre o Sonic também. Fica aí a dica.
Então tá, pra gente fechar aqui a última dica, né? Já que o Jogador 76 não falou, então eu falo, cara. Pô, o cara faz um puta trabalho aí de hip hop, cara. Tá super produção aí, as músicas dele, cara.
Todas com influências do mundo nerd, né? Até uh-huh. Falo, conversei com você lá no Twitter, várias influências, rapaz.
Inclusive, não, ó, é? Tá tocando agora, ó.
Tem o ar que eu respiro, eu desperdiço. Transformo ele em palavras e palavras junto com beats são hinos. E ao dobrar dos sinos, meninas e meninos, vendem suas almas pra pagar o extermínio.
Várias influências aí do mundo nerd no rap, porque não tem como escapar, né?
Com certeza, cara. Tu assina como Demorou, né? Sem o E, né?
É, Demorou. D-M-O-R-O.
Aí tem lá no SoundCloud, não é isso?
No som do Cloud.
Muito bom, cara. Vai ter link aí também na descrição, warpcast.com.br. É só visitar lá e seguir que o trampo é demais, cara. Então vamos chegando aqui ao final de mais um Warpcast. Queria agradecer muito aqui a presença do Jogador 76, meu brother aí de Twitter, né, cara? Ele sempre troca uma ideia aí. Obrigadão, cara.
Skit do Twitter.
Ainda vou encaixar isso no dia, cara.
Skit do Twitter.
Cara, mas brigadão mesmo, cara. Pô, você acrescentou esse episódio demais, demais, demais.
Eu, assim, fico muito, mas muito feliz no nível absurdo de participar do podcast, que é, assim, eu escuto podcast praticamente o dia inteiro enquanto eu estou fazendo os afazeres de casa ou quando eu tava trampando, tava na rua e tal. E aí, um dos que eu mais escuto, né, dos que eu mais escuto é o podcast. Cara, se eu for olhar aqui onde eu vou pintar, quantas vezes eu escutei cada episódio, eu já tô no negócio que é o seguinte, eu subo com, sabe, eu dou o swipe pra cima assim, ó, e tuf, paro. Onde eu parar, eu dou play pra escutar de novo, tanto que eu conheço o nome de todo
que
mundo,
foda, cara.
O que todo mundo gosta e não gosta, que um não gosta de Mega Drive, que um falou mal de Alex Kidd e tudo. Então, assim, eu fico muito lisonjeado de ser convidado pra um podcast que eu acho fantástico, e se você tá me ouvindo, você gostou desse podcast, dá moral pros caras lá na parada do iTunes, pra eles ficarem bem na busca lá, hein?
Obrigadão, cara. Obrigado demais. Irmão. Aproveita o espaço aí, cara. Faz um jabazinho aí do teu canal no YouTube também, cara.
Ai! Olha aí, ó. Se você quer me ver fazendo... Porque assim, ó. Você pode me ver no YouTube cantando rap, sendo juiz ou mestre de cerimônia do duelo de MCs aqui em Belo Horizonte. Ou jogando, que eu comecei a fazer um canal recentemente. E essa coisa bem de jogar... A maioria dos jogos que eu peguei até agora, eu tô jogando pela primeira vez. Então você vê minhas reações reais ali no jogo. Que é... Procura... Ainda não tem aquele... youtube.com/jogador76, ainda não tem, porque tem que chegar a 100 inscritos, então me segue lá pra mim.
Ah, vamos fazer isso acontecer, cara. Opa, vai agora, ter campanha isso aí.
Olha, procura lá no YouTube Jogador76, você vai me achar falando sobre Chris ou Streets of Rage 4, que foi meu primeiro vídeo, obviamente. Obviamente. Então, me procura lá, dá um salve. Eu também tô no Twitter como Jogador76_ e no Instagram, onde eu posto várias fotos massa aí e as paradas massa ligadas à tecnologia, principalmente do Samsung DeX, que eu não tenho PC. Eu não tenho PC, faço tudo com celulares.
Caraca,
então,
da hora.
Eu não tenho PC. E o meu celular é o PC, eu mostro como essas coisas são feitas aqui. E a jogatina, coisas de foto de eu jogando as coisas e vídeo falando sobre as coisas de jogatina mesmo. Então, Instagram, Jogador76_, Twitter, vai lá conversar comigo e com o JP, no Jogador76_, e no YouTube, procura pro Jogador76, você vai ver essa minha carinha linda lá, e é longe demais da conta.
Muito bom, cara. Lembrando, todos os links aí que o Jogador76 indicou vão estar aqui em warpcast.com.br. Então é isso, pessoal, vamos fechando esse episódio, que maravilhoso. Tô feliz, tô com um sorrisão, falei de Shadow Day, esse episódio foi foda, e não dá stop aí, que agora tem a leitura de comentários do episódio anterior. Valeu!
Ensinar igual aos mestres, mas aprenda igual discípulos. Não adianta me dizer.
É que é compromisso.
Fala pessoal, aqui é o Oda Lemos para leitura de comentários do episódio 92 sobre desenvolvimento de jogos novos para consoles antigos. Lá a gente recebeu o Márcio Majeski, nosso grande amigo, e também o Ronister Marcelo lá da Nomad. Foi um episódio muito legal e sabe aquele papo que a gente senta num boteco, toma uma e começa a falar de videogame e quando vê já são altas horas da noite? Esse é o papo que a gente teve. Então, se você não ouviu, corre lá no episódio 92 e dá uma ouvidinha que tá bem legal. E antes de começar, eu quero lembrar vocês aqui que já tá no ar o episódio 62 do Geek Zone, sobre Batman Eternamente. Nosso amigo Sidão e o Pedrinho Fortunato receberam o Diego Ferreira, lá do Elementar e Cappuccino Cast, e também o Felipe Pereira, lá do Vortex Cultural e Cine Alerta. E lá eles falaram muito sobre o Homem-Morcego, os vilões e muito mais. Então dá uma passadinha lá no Geekzone que tá bem legal. Tivemos também a estreia da segunda temporada do Este Jogo Me Lembra, comandado pelo nosso grande amigo Mano Beto, lá no Extra Zone. Então corre lá, dá uma ouvida. Eu tive o prazer de estrear essa segunda temporada com o Mano Beto e tá bem legal, porque agora ele tá falando diretamente com as pessoas que estão participando, né? Antes era gravação e tal, e agora ele é uma entrevista lá, Gabi Gabriela, tá ligado? E cara, foi bem legal, eu tenho que confessar aqui que eu me emocionei bastante e o meu olho deu uma suadinha de leve. Então vai lá no nosso feed Extra Zone e dá uma escutada no primeiro episódio da segunda temporada do Este Jogo Me Lembra. E tá no ar também o nosso segundo episódio do Warpcast DLC, que ele é exclusivamente, né, gravado e compartilhado para a galera lá do Clube VIP da Warp Zone. Então se você tá afim de ouvir esse episódio, que dessa vez foi do PlayStation 5, nós tivemos informações aí confidenciais da Sony. Brincadeira. A gente debateu um pouco e conversou sobre esse console que tá vindo aí, as expectativas, o que a gente achou do anúncio e muito mais. Então, se você não faz parte do Clube VIP, você tem que ser, cara, porque além de muito conteúdo e mimos que o Clebão e a galera da Warpzone manda pra vocês, vocês vão ter direito a uma carteirinha da hora. Eu acho que ainda tá tendo, né? Confirmar, mas é ter a carteirinha lá do Warp Zone Clube VIP. E também acesso ao nosso episódio de DLC, que só dá pra ouvir por lá, tá? Então você pode entrar no catarse.me/Warpzone e assinar o projeto. Não esqueça também de avaliar a gente lá no iTunes. Putz, é muito importante. Eu sei que é um saco, a gente sempre fala. Ô, gente, ajuda lá e tal. Mas se vocês soubessem o quão importante é, todos os nossos ouvintes já teriam dado 5 estrelinhas lá pra gente. É, muita gente nem tem o iPhone ou tudo mais, os produtos da Apple, mas vale muito a pena dar uma passadinha lá e qualificar a gente, porque a gente fica muito mais visível e, como eu disse em comentários anteriores, quando vocês qualificam a gente lá com 5 estrelinhas, a gente fica bem exposto, a gente sobe no ranking, todo mundo que procura por assuntos relacionados a games, retrô e tudo mais, acaba encontrando a gente, tá? E a gente consegue atingir mais pessoas, mais ouvintes, e com isso a gente deixa a nossa família Warpzone e Warpcast muito maior. Então corre lá no iTunes e dá aquela qualificada bacana pra gente, beleza? Agora sim, vamos para a lei de comentários do episódio anterior sobre desenvolvimento de jogos novos para consoles antigos. E o nosso primeiro comentário é do Adnan Alves. Fala pessoal, beleza? Acompanho o Warpcast há algum tempo, mas acredito que é a primeira vez que comento aqui. Acompanho o trabalho do Sidão e do JP desde o antigo podcast. Gostei muito do tema. Tenho um interesse especial por desenvolvimento de jogos, e essa onda de jogos novos em consoles antigos é muito bacana. Tenho um amigo que vem estudando Basic e está desenvolvendo um RPG pro Mega Drive. Eu já tive o sonho de trabalhar na indústria de games. Quando eu estava no ensino médio, um amigo meu comentou que tinha um CD para o Windows do Click Play, um engine que evoluiu para que temos hoje como Click Fusion. Peguei emprestado e passei dias criando joguinhos simples nessa engine. Depois fui conhecendo Game Maker, Flash, Construct e mais tarde acabei conhecendo os jogos para web em JavaScript. Como eu sou desenvolvedor web, criar jogos em JavaScript caiu como uma luva. E desde então tenho esse hobby, criei alguns games, mas sempre fui mais pela satisfação de se ter um jogo criado do zero. Mas espero um dia me aventurar também nessa onda de jogos para Mega, NES e até mesmo Atari. Abraços. Fala Ednan, seja muito bem-vindo, cara. Eu espero que seja o primeiro comentário de muitos. Quer dizer, então, que você acompanha o JP Ocidão há tempos. Então vem pra cá, vem pro podcast, continue acompanhando a gente e sempre deixando seu comentário aqui. Pô, que bom que você gostou, cara. Esse esquema de começar a se aventurar pelo desenvolvimento dos jogos é sempre assim, né? A gente pega uma ferramentinha e começa a melhorar, aí vê outro e tal. Eu mesmo nunca fui programador de Basic, né? Mas sempre mexi muito com JavaScript. Eu vou te dar uma dica, cara. Procura, eu nem sei se ainda hoje eles ainda dão suporte a essa ferramenta, mas ela chama Panda. É uma engine de JavaScript para jogos, cara. Eu lembro que eu fiz um trabalho quando eu tava fazendo minha pós-graduação de desenvolvimento e produção de jogos, e a gente utilizou esse cara para fazer um jogo de carrinho que era bem no estilo meio Rock'n'Roll Race, mas a perspectiva era mais, como posso dizer, Rally X. E, putz, cara, a gente usou e foi bem, foi assim, foi muito rápido pra desenvolver. Só tinha um problema, porque quando a gente rodava isso numa versão mobile, né, via browser e tal, putz, cara, o celular pegava fogo, cara. O iPhone, no caso, né? O Android até que não, mas o iPhone, nossa, esquentava que dava pra fritar um ovo nele, cara. Mas se for pra você desenvolver alguma coisa pra web mesmo, via PC e tal, browser, eu aconselho bastante. E também tem o Impact, eu acho que aí chama Impact. No episódio eu comentei sobre o Type-Z, que é um joguinho, e eu acho que ele foi desenvolvido com esse Impact aí, e é bem legal também. E cara, putz, independente de ser pra jogar o próprio jogo que foi desenvolvido, ou pra você colocar no mercado, cara, faça jogo. Quem tem essa vontade e tem as habilidades também, putz, cara, não desiste, vai pra cima, porque independente do resultado, né, de ir pro mercado ou não, putz, é bacana você pegar um jogo que você desenvolveu e jogar e mostrar pra galera. E quem sabe, né, juntar mais pessoas pro desenvolvimento de uma grande ideia. Que surge de um protótipo desse e quem sabe não ter uma próxima soft house brasileira aí, cara. Eu não descarto nenhuma possibilidade. O Jota até deixou um comentário aqui, ó. Mano, lembro de você pelo nome e pelo avatar. É porque o avatar dele é um... Ixi, eu não consigo, não lembro, não sei quem é. Mas tá lá. Quem souber, entra lá e fala pra mim. Adnan, forte abraço e eu te espero aqui no próximo comentário, hein? Fernando Ribeiro, ele disse aqui. Sugestão de tema, Tenshimuyo. Aí o Jota respondeu, pô, mano, aí seria um tema pro Geekzone. E ele respondeu, sim. Então fica aí, se dá uma dica aí do Fernando Ribeiro, do Tenshimuyo. Eu não conheço também, fala lá nesse episódio aí que com certeza eu vou ouvir e vou dar uma chance, hein? Fernandão, forte abraço e te espero aqui no próximo comentário. Fábio Pacheco, nosso ouvinte número 1 aqui, ele escreveu, quantas possibilidades, ver jogos sendo produzidos para consoles antigos é legal demais. Espero que isso tome uma escala bem maior. Foi como dito de várias formas ao longo do programa. A divulgação / visibilidade dos desenvolvedores brasileiros e seus jogos é bem pouca. Como foi citado, jogos de PC, cita o jogo feito no Brasil lá no começo dos anos 2000 para PC. Outlive ou Outlive, não sei como se pronuncia. Um RTS muito e com a adição, eu acho que ele quis dizer que muito legal, ou muito alguma coisa. Se é de São Paulo, vou colocar legal, vai. Muito legal e adição de mecânicas únicas. O negócio é fazer o jogador ficar capturado e naquela aventura ou desafio, e para isso ocorrer, nem sempre a demanda gráfica é determinante. Jogos e sua produção são um tipo de arte. Ao longo da produção do jogo, é demandado conhecimento musical, sonoro, visual, textual e narrativo, e como tudo isso vai ser organizado. Sendo assim, como estamos numa nação onde a arte é pouco valorizada, não é estranho que os desenvolvedores de jogos também tenham pouco valor. Uma pena, infelizmente. Chame mais vezes esses produtores, foram ótimos. Valeu, Fabião. Putz, cara, você tem toda a razão, cara. Aqui no Brasil é cruel. Aqui no Brasil não, né, cara? A gente tem essa mania de falar assim, tipo, desvalorizar o Brasil, mas assim, a gente tem muito talento, muito talento. É uma pena que os talentos que afloram aqui no Brasil, eles, putz, saem fora e vai pro exterior. O Rafa, esqueci o nome dele, o Rafael, o que fez o Kratos, que fez a nova identidade do Kratos, ele barbudão e tal, e foi o diretor lá da parte de arte do God of War, o último que saiu. O cara é fera, mano. O cara saiu daqui e foi pra fora, porque aqui ele vai fazer o quê? Entendeu? Eu acho que seria um puta desperdício um cara com esse talento ficar aqui no Brasil fazendo um comercial, sabe, de Marabras, essas paradas aí, que é onde dá dinheiro aqui pra galera, é fazer esse tipo de comercial, entendeu? Comercial de modelagem e tal, que tem animação, né, em 3D e tudo mais. Esse cara tem que sair do Brasil mesmo e se aventurar, cara, lá fora, porque é onde ele vai ser reconhecido e tirar o dinheirinho dele, né? E, cara, também concordo com você na questão de desenvolvimento para jogos antigos, porque nós ficaremos órfãos, vocês sabem disso, né? Tanto na área de colecionismo, de jogar pegar os consoles antigos para jogar e dar manutenção. A gente vai ficar órfão das grandes empresas, essa é a verdade, porque vai chegar um momento que não vai ser tão lucrativo e, sabe, vai ficar para lá. Hoje em dia é muito difícil uma empresa, né, desenvolver um jogo novo para um console antigo. Eu digo as big houses, né, as maiores. Você vê que, tipo, acho que a Nintendo lançou um cartucho de Street Fighter para Super Nintendo um tempo atrás, né? Muito bom pro sinal. Mas fica nisso, né? A adição comemorativa do, sei lá, da Mega Man. Pum, aí solta nos consoles novos e tal. Mas quem gosta de pegar o hardware antigo igual a gente, de puta, ligar o Megão ali, ligar o Super Nintendo, colocar o cartucho, cara, ou novas empresas aparecem pra fazer o que tá sendo feito agora, né? quer fazer de forma independente, lançar esses jogos, ou então já era, pode esquecer, amigão. É só jogos nos novos consoles, e ainda mais que agora a gente tá caminhando para um mundo sem mídias físicas, a gente só vai ver coletâneas e mais coletâneas de jogos sendo relançadas em bibliotecas virtuais da Sony, da Microsoft e da Nintendo. Eu acho que esse é o caminho, então a gente tem mesmo que incentivar essa galera alternativa aí, indie, a desenvolver esses jogos novos para os consoles que a gente tanto ama. Então divulguem esse episódio também, divulguem a galera que desenvolve jogo novo para console antigo, porque esses caras que vão manter viva essa chama do retro gamer, beleza? Forte abraço e não preciso nem dizer, né, que você vai estar aqui no próximo comentário, com certeza, até lá. O próximo comentário é do nosso querido Ângelo Escabuzzi, ele começa assim: fala meus amigos, tudo de boa? Faz um tempo que não apareço por aqui, verdade. A vida de professor nessa pandemia não está fácil, uma correria insana. Pois bem, sobre o assunto do cast, conheço muito pouco sobre programação. Amo jogar, mas às vezes me perco até no Excel, imagine programando. Porém, vou deixar um link de um site bem legal que encontrei essa semana sobre criação de jogos lá no grupo VIP. Com alguns minutos de leitura, você já pode criar seu próprio jogo muito louco. Oda, oi, tá falando comigo aqui, né? Eu também estava com o pé atrás em relação ao Death Stranding. Mas assim que iniciei e ouvi a letra da música Don't Be So Serious, da banda Low Road, entendi a mensagem do Kojima e me deixei envolver por esse espetacular game. Mano Beto, cara, um conselho. Não desista de Cuphead. Quando você perceber as manhas para passar de cada boss, vai querer refazer as batalhas várias vezes e logo se pegará tentando os 200%. Majesk e Honister, que aula! Mesmo não entendendo muito sobre o assunto, senti vontade de buscar mais conteúdo e me aventurar nesse mundo de criação. Um abraço para todos e até a próxima. Porra, Ângelo, valeu pelo comentário aqui, você sempre com uns comentários bem da hora aqui. Putz, mano, sobre Death Stranding, puta, foi isso, cara. Quando começou a tocar a música, nem sabia de que banda que era, né? Você falando aqui agora, eu tô até anotei pra ouvir depois. É sensacional, cara. Quando começa a andar e você ouve a música e tal, aí você já fala, porra, cara, esse negócio é diferente, hein? Isso aqui não é todo mundo que vai gostar, mas vamos dar uma chance que parece que isso aqui é bom. Eu tô jogando e, cara, tô curtindo bastante. Até falei lá no... Em algum lugar eu escrevi isso, que é pra gente dar chance pros jogos, né? A gente tem que dar chance. Você deu uma contra, eu falo assim, tem tanta coisa boa aí pra jogar, vou ficar dando chance pra jogo que não é bom. Pô, mas às vezes a gente joga um jogo fora da época, entendeu? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, às vezes a gente não tá preparado ou maturo o suficiente, ou até com uma pretensão baixa, por que não? Pra cada jogo, pra cada momento. Às vezes você vai jogar um jogo, você superestima ele e fala, puta, esse jogo... O próprio Death Stranding. Puta, esse jogo vai ser louco porque foi o Kojima que fez e tal. Aí você vai jogar e falar, porra, mas não é meu momento de jogar esse jogo. E às vezes você quer jogar um joguinho mais simples e tal, aí você vê aqueles comandos complicados, alguma coisa assim, e você acaba deixando o jogo de lado. Por outro lado, você também pode pegar um jogo que mecanicamente não te agrada e você acaba não entendendo. Cara, assim, são inúmeros exemplos. Se eu ficar aqui falando, putz, a gente vai estourar o tempo do comentário, por mais que ele seja infinito. Mas acontece, que nem o próprio JP, no nosso episódio sobre Prince of Persia, ele falou, cara, quando eu joguei na época, não gostei. Aí ele rejogou pra gente gravar, se apaixonou pelo jogo. E é assim, às vezes a gente não tá no momento certo de jogar algum jogo, certo? E é por isso que eu pego e anoto alguns jogos e deixo registrado em algum lugar, no caderninho, no Excel, pra quê? Pra depois dar uma segunda chance, eu pular no final, eu fiquei zoando ainda, falei, putz, nunca vou jogar esse jogo e não sei o quê. Mas quando eu vi uma promoção, eu falei, putz, cara, tá barato o jogo, 50 conto. Ah, vou pegar, né? Tava 200 e pouco no lançamento, ah, vou pegar. Peguei a mídia física lá, comecei a jogar. Puta, cara, tô gostando mesmo. E vem boa hora, sabe por quê? Porque os jogos estão muito repetitivos, cara. Fica aí mais uma dica aí pra gente gravar um episódio sobre os jogos repetitivos aí. Mas, cara, cada anúncio, cada gameplay que a gente vai jogar e tal... Puta, cara, os jogos estão muito repetitivos, sabe? Coisas manjadas. É o que o mercado quer, mas... Eu, particularmente, não quero. Eu quero novas experiências, entendeu? A gente tem uma capacidade enorme de trabalhar com a mídia em si, videogame, né? Puta, a gente tem um controle que hoje tem um monte de recurso. A gente tem o fator de ser online, de ter uma capacidade maior técnica. E o pessoal faz sempre a mesma coisa. Vai jogar AAA aí, putz, cara, pode esperar que... Ah, jogo de mundo aberto. Puta, cara, é tudo igual. Sabe, aí muda uma história ou outra, mas uma inovação de gameplay mesmo, uma inovação mecânica, são muito poucas, né? Ninguém quer arriscar o seu rico dinheirinho num jogo... revolucionário, só o Kojima mesmo. Puta, e Cuphead é mesmo, cara, é uma parada que você tem que pegar o esquema. Como um bom arcade, né? Como um bom jogo dos anos 90 ali, que você gastava muita ficha até pegar um esquema e você nunca mais perder para aquele adversário. Pode pegar uns beat'em ups aí, esqueminha com mestre, jogos de tiro, jogos de... Putz, cara, shoot'em up era foda, cara. Aero Fighters, por exemplo. Começava a jogar, putz, cara, eu sabia onde ia vir cada nave. Hoje, até hoje, cara, se eu pôr uma ficha lá, eu finalizo com uma ficha. Porque eu sei exatamente em qual lugar vai chegar cada inimigo. E o Cuphead, ele é assim também, né? Tem que pegar esse esquema pra depois você chegar lá na frente e ter aquela, putz, você levanta a taça, tá ligado? Você fala, putz, eu consegui passar desse desgraçado. Mas é muito satisfatório você passar dos mestres do Cuphead. E dá vontade de jogar de novo mesmo, só pra você falar, putz, agora eu te dominei. Agora eu não perco mais pra você. E o Majestic e o Hornister, cara, sem comentários. Os caras são monstros aí do desenvolvimento de games aí. E eu espero trazer ele mais... A gente espera, né, trazer eles mais vezes aqui pro programa, porque eles têm muito a acrescentar. Angelão, mais uma vez, muito obrigado pelo comentário e te espero no próximo. E vamos para o nosso último comentário, que é do Rafa, Darth Paul Por. Olá, pessoal. Mesmo com a correria no meio dessa pandemia, arrumei um tempo para deixar dois dedos de prosa aqui nos comentários. Muito obrigado. Jogos são a alma dos videogames. Sem eles, nada disso faria sentido. Quem desenvolve literalmente cria vida nesse meio. E quem faz isso com plataformas já aposentadas barra mortas, está conjurando uma magia poderosa. Ótimo poder ouvir os relatos de quem mete a mão na massa e, apesar de tudo contra, consegue desenvolver e lançar jogos. Ainda mais para um nicho tão específico. A discussão, saudável, comeu solta lá no grupo do Telegram. Ah, verdade, verdade. Entre outras coisas, falamos muito sobre como os indies se tornaram uma fatia importante do mercado, não só pelos fatores financeiros, mas justamente por serem os jogos onde as maiores liberdades criativas podem ser tomadas. Mas ainda precisamos valorizar o trabalho dessa galera que, muitas vezes, como foi dito, fazem muito com tão poucas mãos, sem falar nos poucos recursos. Vou me policiar mais sobre isso, pois confesso que não estava prestando muita atenção nisso. Aquele abraço bem estratégico de sempre e até a próxima. Porra, valeu pelo comentário aqui. Puta, é verdade. É, a gente deu uma discutida legal lá no grupo, nosso grupo do Telegram sobre... A gente começou a falar, né? O que é um jogo indie pra você? E até o Léo entrou na parada. Mais pessoas também entraram falando, o que é? A gente ficou nessa dúvida. Putz, é o quê? Ah, é. Porque tem muito dinheiro? Ou então é aquele espírito indie de ser meio disruptivo ali no meio do mainstream, não seguir muito o que os caras estão fazendo. E, putz, cara, é uma discussão pra uns três programas aí, cara, porque, cara, a gente viu que o buraco é mais embaixo. A gente passou tanto tempo falando de jogo indie, eles se adaptaram tanto ao mercado, né? E as grandes produtoras também abriram os olhos pros indies, que hoje em dia é difícil você denominar o que um jogo é indie ou não. Putz, é bem difícil mesmo, a gente ficou conversando lá e tal, e a gente chegou numa conclusão lá que não é bem conclusiva. A gente precisa mesmo é fugir dessas denominações e tentar não só classificar esses jogos de uma outra forma, mas também aproveitá-los e jogá-los, né? A gente fica bastante tempo discutindo, é legal, é interessante, porque é sempre bom a gente conversar e ter novas opiniões do que as pessoas pensam e tal, mas melhor que isso é a gente sentar e jogar, né? E, cara, eu também aplaudo de pé, cara, o pessoal que desenvolve jogo aqui no Brasil, porque é difícil. É difícil. Nem falar que é fácil, não, que não sei o quê, porque é difícil. É, eu tava vendo uma entrevista dos meninos que fizeram aquele jogo Rio. É tipo um Survivor, né? Eu acho, com os caras na favela e tal. Um jogo de tiro em primeira pessoa. E eles comentando que, putz, que é difícil porque, dentre outras coisas, o que acontece? Se você colocar um jogo na Steam, nhaque, é 20% que os caras comem. Acho que ainda é assim. Aí você vai pagar imposto sobre o que você tá produzindo, nhaque, mais 30%, cara. Quer dizer, metade do filão foi embora, e aí? Como você vai conseguir pegar e pagar a galera e pegar essa grana e investir no novo jogo? Puta, sobra metade, cara. Eles estavam até com um plano aí de, acho que, lançar esse jogo pro outro país, tipo, toda a criação aqui no Brasil, e aí, tipo, por meios legais, lançar o jogo, tipo, sei lá, no Canadá, onde a taxa, o imposto é bem menor, sei lá, é 14% em cima da produção, entendeu? Aí você vê esses outros 16% que sobram aí, porra, dá pra fazer muita coisa, cara. Se é um jogo grande, assim, com muita gente trabalhando, porra, cara, você pode pegar, você pode criar mais DLC e coisas novas pro jogo, enfim. É difícil, cara, mas assim, tem que aplaudir em pé mesmo, porque o trabalho que esses caras fazem É sensacional. E você que tá ouvindo a gente aí, porra, corre lá no nosso grupo do Telegram, cara. Lá é bem legal, a gente conversa sobre tudo. É, a gente põe uns links aí de jogos grátis lá também, quando a gente descobre. Assim como no grupo VIP lá da... VIP no outro grupo também do WhatsApp, da Warp Zone. Cola lá no Telegram, porque se eu não me engano, lá não tem limite de usuário de grupo, né? Eu não tenho certeza, que não sou um usuário muito assíduo do Telegram. Mas entra lá, cara, entra lá. / Warpcast e você vai... / ou arroba, não sei. Mas entra lá que a gente tem um papo muito legal. Então, sempre que lança um episódio aqui, depois a gente corre lá e comenta sobre o episódio. Comenta sobre o que tá acontecendo no mercado. Tem uma outra galera que manda também muito conteúdo bacana. Tem outros podcasts e vídeos. Enfim, é assim, é um lugar onde a gente gosta de estar. Então... entra lá e a gente espera vocês. Pessoal, essa foi a leitura de comentários do episódio anterior. Espero que vocês tenham gostado. Mandem mais comentários, que a gente gosta muito de ler aqui. Eu sempre digo que essa aqui é a nossa... É a nossa sala, né? Onde a gente senta e troca uma ideia com vocês. E se você não ouviu o episódio anterior, corre lá que ele tá bem bacana também. Um forte abraço pra vocês e espero todos no próximo comentário. Falou, abraço!
Tô doido. É nóis! Corporação Hadouken versus Checkmate. Sou eu, demorou.
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.